Bom dia, bom dia! Hoje temos um dia de algum foco e concentração pela frente, com algumas tarefas para fazer, portanto é um ótimo dia para fazer um café, que eu adoro, mas tento não fazer todos os dias e já vos explico porquê. Existem dezenas, se não centenas, de tipos de café e não existe propriamente um tipo de café melhor que o outro. Tudo vai depender do vosso gosto, do tempo que têm para prepará-lo de manhã e também da quantidade de cafeína que procuram no vosso café. A quantidade de cafeína de cada bebida vai depender muito do tipo de café que escolhem, da torra e também do tipo de preparação que escolhem para o fazer. Para vos dar uma ideia, um descafeinado tem em média 2 mg de cafeína, 20 g de chocolate negro tem 12,8, uma lata de refrigerante 29 mg, um chá 47 mg em média, um matcha 70 mg, um expresso 88 mg e uma chávena de café de filtro tem uns impressionantes, dependendo do ponto de vista, 95 mg. Por uma questão de praticidade e porque também não bebo muito café, eu faço café em cápsula e normalmente uma cápsula de café intenso dá-me para duas vezes, porque eu gosto de manter a sensibilidade à cafeína, não gosto de criar tolerância e gosto de sentir o efeito do café quando bebo. Portanto, vou fazer uma cápsula, vou beber metade hoje e vou guardar a outra para beber quando precisar outra vez desse efeito da cafeína. Portanto, amanhã, depois de amanhã. Normalmente tento não beber uma cápsula inteira no mesmo dia. Para quem ainda não está habituado à cafeína, meia cápsula é mais do que suficiente para ter os efeitos benéficos do café, do alerta e do foco. Uma das principais queixas que eu ouço em consulta é o sintoma de azia e refluxo após a toma do café. E muita gente refere sentir azia quando tomam café simples e não quando tomam café com açúcar, o que faz sentido, uma vez que a azia é em parte causada pelo sabor amargo do café na boca e o açúcar elimina um bocadinho esse sabor amargo. Adicionar um bocadinho de bebida vegetal ou leite ao café pode ajudar a reduzir esse sintoma da azia. Mas para além disso, a cafeína também torna a passagem entre o estômago e o esófago um bocadinho mais laça, o que pode fazer com que o conteúdo ácido do estômago suba para o esófago e cause essa sensação de ardor. E quanto àquela sensação muito conhecida e muito frequente de vontade urgente de ir à casa de banho após a toma do café, também é perfeitamente normal e é causada pela libertação de gastrina pelo estômago, que estimula a atividade e os movimentos do cólon. E o engraçado é que o descafeinado também causa este sintoma. Agora vamos andando até ao ginásio. Vamos então fazer um treininho e não se esqueçam da vossa garrafa de água, porque o café tem um efeito diurético ligeiro, ou seja, faz-vos excretar mais água e por isso aumenta a probabilidade de desidratação. Isto não acontece tanto nos cafés mais longos, tipo americano, porque embora vos faça excretar mais água, também vos dá bastante água. Agora, pode acontecer um bocadinho com os cafés mais curtos, como os expressos ou a bica, porque aumentam a excreção de água e a quantidade de água que vos oferecem também é muito pequenina. Por isso, levem a vossa garrafa de água, quer bebam um café, quer não. A cafeína aumenta o foco, endurance, força e velocidade. E tudo isto pode resultar num aumento da performance que pode ir dos 11% aos 12%. Daí, grande parte dos pré-treinos serem compostos basicamente por cafeína concentrada. Mas muitas vezes o café e uma boa refeição pré-treino é mais que suficiente. Para além destes benefícios, estudos observacionais também têm visto uma associação entre o consumo de café e um menor risco de desenvolver Alzheimer, Parkinson, diabetes do tipo 2, doenças do fígado e do intestino, depressão e suicídio. E o consumo de café também está associado a uma vida mais longa. Para além disso, esta bebida também é uma ótima adição ao dia de quem quer perder peso ou então manter um peso saudável, porque os estudos têm-nos mostrado que o café pode ajudar a diminuir a grelina, que é a hormona da fome, e também a aumentar os níveis de peptídeo YY, que é muito importante na saciedade. O café também parece aumentar o metabolismo, ao manter-nos mais ativos, e parece também reduzir o armazenamento de gordura e ajudar a manter uma microbiota saudável, que também é importante para um peso adequado. Tudo isto por causa do seu efeito estimulante, mas também pela sua enorme quantidade de antioxidantes. E, na verdade, o café é a principal fonte de antioxidantes da alimentação ocidental, porque bebemos tanto café e comemos tão poucos vegetais e frutas. E estes antioxidantes do café são excelentes, sim, mas quando consumidos longe das refeições principais. Isto porque, dependendo da fonte de ferro, o café pode reduzir a absorção do ferro em até 90%, o que é bastante. E isto não tem tanto a ver com a quantidade de cafeína, mas sim com a quantidade destes polifenóis, que são ótimos, mas longe das refeições principais. Aliás, o chá, que também tem cafeína, ou melhor, que também tem teína, ainda diminui mais a absorção de ferro das refeições, por ter uma quantidade ainda maior destes polifenóis. A cafeína é uma substância estimulante que bloqueia a ação de neurotransmissores adenosina e aumenta a libertação de noradrenalina e dopamina. Tudo junto, isto reduz a nossa percepção de cansaço e deixa-nos mais alerta. Só que nós não estamos efetivamente menos cansados, nós simplesmente sentimos-nos menos cansados. O café também melhora a função cerebral, o humor e o tempo de reação, por isso é ótimo para quando temos um dia de tarefas mais desafiantes pela frente. Agora, se estão a pensar em ir ao segundo, terceiro ou quarto café, pensem duas vezes, porque a cafeína ativa o sistema nervoso simpático e a libertação de adrenalina, a hormona do fight or flight ou das situações de perigo. E pessoas mais sensíveis à cafeína podem sentir-se mais ansiosas, podem sentir palpitações, mal-estar intestinal, dor de cabeça ou tremores. E se às vezes possa parecer tentador beber mais um café para aumentar o foco, talvez fizesse mais sentido uma infusão de camomila.
Ana, mas até quanta cafeína é seguro tomar?
Então, tomar até 400 mg de cafeína por dia é seguro em adultos saudáveis. Isto equivale a mais ou menos 4 expressos e meio. As mulheres que querem engravidar, grávidas ou mulheres a amamentar, devem falar sobre isto com os respectivos nutricionistas ou médicos. No seu caso, Mariana, eu não aconselho nunca mais que 4 cafés por dia.
Ok, mas e se eu quiser beber mais alguns cafés? Há algum problema?
Pode haver. Se tomares acima de 400 mg de cafeína por dia por mais de 5 dias, há maior risco de intoxicação ou cafeinismo, que pode causar ansiedade, nervosismo, insónias, taquicardia e náuseas. E em doses muito elevadas, acima de 10 gramas de cafeína, pode ocorrer mesmo a morte. Mas não esquecer que mesmo doses baixinhas e na hora errada podem prejudicar o sono e, consequentemente, a qualidade de vida.
Ok. Entendido, estou esclarecida.
Perfeito, até à próxima consulta.
Obrigada.
Bom fim de semana.
Adeus.
Já que estamos no tema do sono, o organismo pode demorar 8 a 12 horas a metabolizar a cafeína que consumimos. E enquanto tivermos cafeína em circulação, é muito mais difícil adormecer e manter um sono reparador e profundo o suficiente para nos sentirmos recuperados e com energia no dia seguinte. Por isso, idealmente o café deveria ser tomado até 9 horas antes de dormir e os pré-treinos, aquela tal cafeína concentrada, deveria ser tomada até 13 horas antes de dormir. Mas quantos de nós não tomam um pré-treino antes do treino do final do dia, 5 a 6 horas antes de dormir? Pois é. E é aqui que começa o ciclo infinito do cansaço e da cafeína, em que se sentem cansados e tomam café, mas por não descansarem em profundidade, acabam por se sentir ainda mais cansados e precisar de mais cafeína no dia seguinte. Para quebrar este ciclo, à tarde e à noite optem por bebidas não estimulantes, como as infusões, como as bebidas de cereais, como a chicória ou a cevada, ou mesmo o descafeinado, que são reconfortantes sem piorar o vosso sono. E por falar em sono, até ao próximo vídeo.